Eu sou a Ana Vaz no Instagram, @anavaz_imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, @BrunaGuadaim, e esse é o Juntas.
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de trabalhar nesta área, que às vezes se depara com algumas confusões, né, Bruna?
Exato, exato. Assim como toda área, né, gente?
Toda área.
Mas se você não é da consultoria de imagem, fica aqui também, porque a gente acaba trazendo temas que tocam o universo do empreendedorismo feminino, enfim, tem negócios. E hoje, especificamente, vamos falar sobre um tema que todo mundo, eu tenho certeza que já teve alguma dúvida aí em algum momento, já se deparou quando recebeu um convitinho, né, Ana?
Já ficou confuso, né? Por isso hoje é sobre confusão. Olha só, o tema de hoje é o dress code, e aí a gente vai falar especificamente do social, que a gente já falou de profissional, né? Aqui em outros momentos, podemos voltar depois. Aliás, se você tem interesse, né, nesse papo dress code profissional, manda um oi pra gente no Instagram e a gente retoma esse tema aqui. Mas hoje é sobre dress code social. Né, nesse mundo de tudo pode, né, em 2023, pós-Covid, pós tanta coisa, né, com gerações tão diferentes convivendo nos mesmos espaços, tanto de trabalho como de convívio social, né? Então, eu entendo esse momento como um momento de confusão, Bru. Você também vê assim?
Também vejo, é, muita, muita
Pode
coisa
falar, pode falar.
coexistindo, né, ao mesmo
Muito.
tempo, muitas regras, entre aspas, coexistindo, eventos em formatos que fogem do tradicional, e eu acho que isso também gera uma certa dúvida nas pessoas, né? Porque, vamos pensar, antes da pandemia, né? Sei lá, eu tinha um casamento à tarde, essa era a dúvida, né? Assim, ah, posso brilho, não posso? Normalmente era mais ou menos esses os questionamentos. Agora, parece que tudo fugiu de formatos que a gente estava acostumado, eventos, enfim, e aí vira essa confusão toda. E eu acho que a gente também está tendo mais eventos, né, Ana? Assim, não só de casamentos, mas de tudo, né? Confraternizações e premiações e coisas presenciais, né? Então isso também acaba gerando aí a dúvida na hora de seguir aí o dress code do evento, enfim.
Você estava falando que eu estava viajando total, né? Você falando do evento presencial, realmente, né? Agora a gente tem bastante, quer dizer, a gente voltou a ter, né, um volume considerável de eventos presenciais, né? Depois aí né, de tudo que aconteceu. E eu tava pensando, porque no Zoom é tranquilo, né? Relativamente tranquilo. Eu fiquei pensando assim, ai, se eu fosse fazer um evento, eu ia fazer o dress code no meu evento, vai ser roupa do Zoom. Arrumada em cima, desarrumada embaixo.
Ai,
Olha,
adorei.
esse
Tipo,
código todo mundo entende, tá?
todo mundo entende. Um shortinho de.
Eu tô assim, Bruna, shortinho jeans, descalça, pé na cadeira, mas botei aqui um brinco para gravar com você.
Olha lá,
Que vai que a
maravilhosa.
gente tira uma foto agora, né?
Vai que, né?
Vai que, né? Bru, acho que eu vou tentar organizar as informações aqui, mas assim, por que que a gente também resolveu gravar sobre esse tema agora, né? O que que despertou? Nada que a gente grava aqui pro Juntas é por acaso, né? Não vem só das vozes das nossas cabeças, vem das vozes das cabeças de várias colegas, alunas, libertinas, etc. E aí, num dos grupos que a gente tem, a Fer, que é, né, uma das nossas libertinas, falou assim: Ana, me ajuda aqui, eu tô com uma dúvida em relação, né, a um convite que uma cliente recebeu, né? E o traje é Smart Cocktail e a festa é à noite, tá? E aí, provavelmente, se ela fez como, né, a gente fazia no tempo dos astecas e foi lá no Google e colocou smart
Smart
cocktail
cocktail.
ou dress code social, por exemplo, ela se deparou com muitas respostas diferentes para, né, smart cocktail e muitas coisas confusas, talvez, para dress codes, né? Ou assim, não muito rígidos, mas comuns, né? Por exemplo, quais são os dress codes sociais que a gente tem instituídos, né? Formalmente, inclusive na literatura, né? Ou de forma protocolar, né? Que aí a gente está falando até de, né, das regras de cerimonial e protocolo, que vem das regras. Para que as autoridades, né, usam. Então, qual é? A gente até gravou, né, sobre isso quando a gente teve aí a posse do Lula, né? E aí tinha lá a roupa da Janja, as pessoas falando que ela tinha quebrado o código, e a gente foi lá interpretar através, né, da ideia protocolar e viu que não tinha nada de quebra de protocolo, porque quem define para aquele evento seria o presidente da República. Então, se ele definir vai ser fantasia para todo mundo, vai ser fantasia para todo mundo. Se ele diz código à vontade, vai ser código à vontade, assim por diante, né? Mas dentro da etiqueta, a gente tem os seguintes códigos, do mais informal para o mais formal. A gente tem o traje esporte, que hoje seria, vamos lá, até jeans, tênis e camiseta, no contexto tão, já atualizado, né? Tão informal que a gente tem, poderia ser interpretado assim, ou usar esses três itens misturados com outras coisas mais
Sim.
arrumadas, né? Porque sempre que a gente também tem um evento com traje explícito, mesmo que seja o esporte, por exemplo, a gente pode entender como bem arrumadinho, né? Uma conversa
Isso.
mais ou menos nesse caminho, tá?
Não, não vem com qualquer roupa, né? Assim, pensa um pouquinho, né?
Que se a gente for levar para o lado, né, dos recortes de classe, de raça, gênero, tem um monte de problema, mas tudo bem, depois a gente
Sim.
discute aí. Mas às vezes é uma empresa, por exemplo, fazendo um evento social dizendo traje
Isso.
esporte. Então, quer dizer assim, vem bem casual, mas dá uma caprichadinha. Beleza. Aí a gente tem o esporte, a gente tem o traje passeio, né? Que é um traje arrumado e que significa, quando a gente vai olhar para ele, né, na terminologia dele do francês, a gente está falando do traje da cidade. Passeio da cidade, ou seja, me arrumei para passear. Quem aqui, né, já não teve uma roupa de missa?
Isso.
Então é meio isso, né? Eu estava aqui toda tranquila em casa, vou passear na cidade. Vou arrumado, né? Aí a gente tem o passeio completo, que é mais arrumado ainda. Fui passear, mas era uma festa. Seria mais ou menos isso, né? A gente tem o black tie, é tipo, fui passear e a festa é bem fina, né? Tem um código bem específico. Podemos dizer que é, por exemplo, para os homens é o smoking, daí que vem a historinha da gravata black tie, né? Do black tie ou black tie, porque seria gravata borboleta preta. Hoje a gente vê, por exemplo, uma cerimônia como o Oscar, que tem o código black tie, a gente vê os homens, inclusive, sem a gravata, ou de smoking com gravata, obviamente, de outras cores, ou com uma gravata padrão, que não é a borboleta, mas no black, né, no preto. Então, a gente vê reinterpretações do código. E as mulheres, na verdade, por esse código, elas poderiam estar de longo ou não, ok? Não é obrigatório o uso de longo, mas a gente vê que quando é uma festa glamurosa como Oscar, as pessoas vão, em geral, longos, né, com roupas mais pomposas, volumosas, principalmente as mulheres, abundância de tecido. E aí, isso não é do dress code apenas, isso é um código visual que diz que você tem, né, o que precisa
Esperado,
para estar
assim,
ali.
né?
Oi?
Um código esperado, né? Uma expectativa, né? Tem muito a ver. E eu lembrei, Ana, do caso da Carol, que também é libertina. que mandou para a gente até um questionamento que o marido dela tinha uma premiação, não sei se você lembra,
Lembro.
da
Ótimo.
área de tecnologia, e o código era black tie, né? E
Black
aí
tie.
ele estava de smoking, porém a dúvida era, ia de sapato ou ia de tênis, né? E aí ela me mandou mensagem, eu falei, olha, eu acho que vale o tênis por ser da área de tecnologia, que é uma área bem casual, startup, né? Esse mundo, esse universo que combina muito com o tênis, né? Aí ela mandou para você, você falou a mesma coisa. Eu
A
falei, ah,
mesma
então
coisa,
estamos alinhadas.
exato. E vou só falar do último código, aí eu quero
Sim.
voltar nesse caso da Carol e falar das outras coisas aqui. O último e o mais formal de todos é o traje de gala, que às vezes aqui é interpretado como o black tie, mas eles não são, protocolarmente eles são diferentes. Por quê? O traje de gala noturno, por exemplo, teoricamente, a exigência seria os homens de casaca, não de smoking. E a gravata é uma outra gravata, é uma gravata branca. Lá fora se chama, inclusive, de white tie. Quando você tem esse código, né, você sabe que é esperado que você vá de casaca, porque com a casaca, teoricamente, se usa esta gravata, ok? E aí as mulheres deveriam estar de longo. Aí sim, é bem mais pomposo, né, vestido longo, mais cerimonioso, etc. Existe o gala, o traje de gala diurno, que seria, por exemplo, aí as mulheres estariam liberadas para roupa, vestidos e conjuntos, né, mais adequados para o dia, comprimentos menores, menos excesso de tecido, menos volume de tecido, vamos pensar, e os homens estariam de fraque. Onde é que a gente vê esse código acontecer? Aqui no Brasil é comum? Não. Mas a
Não,
gente
né?
importa todos esses códigos que vocês estão ouvindo aí. Pega lá um casamento na Inglaterra. Vai lá e pega o casamento da, por exemplo, qual foi o último que a gente teve da realeza? O
Da Megan?
da Meghan.
Não. É, sei lá, se teve outro. É.
Vale olhar, né? Dá uma olhada para as convidadas e convidados. Os homens vão estar de fraque, né? Que é aquela. Ele tem um casaco com a frente arredondada, ele é longo atrás. Né? A calça é mais escura que as peças são no cinza, né? E tem uma diferença de profundidade entre um e outro, uma peça e outra, então é um conjunto, mas eles têm cores, tons diferentes da mesma cor. Tem, né, uma gravata que pode ser uma gravata específica para ele, ou uma gravata mais atual. Já teve atualização aí desse código. E as mulheres estão lá, né, com seus fascinators na cabeça, aquela coisa de uma cabeça mais arrumada. Isso é meio que um código esperado, porque são eventos muitas vezes ao ar livre durante o dia, então se espere que você use algum enfeite de cabeça ou um chapéu, né? Tão lindas ali de conjuntos ou vestidos mais vaporosos, e é isso mesmo sendo um casamento real, né? Eu vou lembrar aqui da tenista americana. Ai, maravilhosa, gente. Olha eu com a minha falta de
A
memória agora.
Serena
Serena,
Williams.
Williams, né? Lindíssima, glamurosa, de tênis no pé, né? Num desses eventos de gala também. Então, além da gente ter o código, existe uma coisa muito importante, que é interpretar o código a partir de onde ele vem. Então, o exemplo do marido da Carol é perfeito, né? Então, quando você recebe uma premiação e a tua empresa, premiação da área de tecnologia, e a tua empresa é a startup do ano, por exemplo, né? Você é um convidado super de honra. Você pode, é muito importante que você respeite o código, mas você pode ler a indústria, você pode olhar para os eventos nos outros anos, e se você olhar para os eventos nos outros anos, você vai ver que tinha smoking, terno completo, camisa e calça social. Então, assim, apesar do código, aquilo não estava claro para muita gente. Então, dá para você fazer uma interpretação e colocar o tênis no pé, né? E entender que no contexto de hoje, dificilmente, né? Você sendo da área de tecnologia, mesmo que o teu anfitrião te peça o black tie, se você colocar um tênis, vai ser ofensivo. tem espaço ali de uma interpretação muito gostosa, muito leve, que é trazer o dia a dia, né, dessa startup e o dress code, mesmo que implícito, da tecnologia para aquele momento. E a gente vê, olhando, eu gosto muito disso, né? Quando você tem a possibilidade de olhar para o evento em outros momentos. Ali a gente tinha, então eu falei de boa mesmo também, né? Sobre vai de tênis, porque é interessante, e vai fazer sentido, né? E você vai estar da cabeça até o tornozelo completamente, né? Vestido de maneira tradicional. Então, é uma interpretação ok.
E representado, né, Ana? Assim, ele está representando o código e está representando a área
Exato.
dele, né? Na mesma vestimenta.
Exato, né? Quando a gente está falando de eventos que tem, né, um anfitrião que é, por exemplo, do governo, uma instituição, né, do governo, etc., é importante se inteirar da regra e sim protocolar. Checar com o cerimonial sempre vai ter claro o que que é. E a gente tem uma outra libertina que está, inclusive, num cerimonial em Brasília, né? E outro dia a gente conversou sobre código, mesmo ela sendo uma das anfitriãs, né? Então, assim, a gente é anfitrião, a gente está estabelecendo o código para esse jantar, mas vem a maior autoridade do país, vem a primeira-dama. Né? O que será que é interessante eu vestir, já que o meu código é livre? De uma certa maneira, ele
Entre
não está
aspas, né?
protocolarmente estabelecido ali. Olha que legal. E aí, como é que a gente faz? Né? Você vê, até os anfitriões muitas vezes estão deixando esse código livre. E claro, como o que a gente veste é comunicação e vai dar o tom para a noite, vai dar o tom para a recepção de quem está vindo, eu posso olhar para esse convidado, que no caso é a autoridade máxima, e espelhar alguma coisa. Então, a gente falou de artesanato, a gente falou de interferência do artesanato, de marcas de moda, ou, né, que tragam, ou códigos, né, do vestir brasileiro que poderiam ser trazidos para essa escolha de roupa, né? Por quê? Porque eu posso olhar para o outro e espelhar alguma coisa. Veja que interessante. Quando a gente fala de códigos de vestimenta, quem estabelece a regra é um determinado anfitrião, né? Então a gente tem códigos. Num evento a gente tem anfitrião e convidado, tá? Vou pensar nesses dois grandes grupos. O anfitrião estabelece o código. Do convidado é esperado o espelhamento. E se vestir como anfitrião, se vestir como anfitrião está sendo, né, está solicitando para você. Aqui a gente viu uma coisa diferente. E no mundo de hoje, onde os códigos não são fixos, e estou falando simbolicamente, e é por isso que, por exemplo, gente, a pior peça do mundo não é o blazer de neoprene. Porque o blazer já não tem mais um código fixo. Um blazer de neoprene pode ser ótimo para algumas ocasiões, péssimo para outra. Um blazer tradicional pode ser ótimo para algumas ocasiões, péssimo para outras, porque não existe mais o código em si no objeto. O objeto é usado em conjunto com outros em contextos diferentes num mundo que muda muito rápido. Então, trabalhar com códigos fixos pode ser um. Se você for trabalhar com códigos fixos, pode ser que você se decepcione muito, mesmo como anfitriã, inclusive, né, como anfitrião e também como convidado. Então, a habilidade de interpretação é muito mais exigida da gente hoje, né, Bru?
É, muito. Vou trazer aqui um exemplo que eu lembrei conforme você foi falando, né? Que assim, eu tô mais acho que envolvida com o universo das festas, né? Tipo, casamento, 15 anos, formatura, que acho que é onde eu tenho mais contato. E eu tô lembrando de uma cliente minha que me mandou mensagem uma vez para ajudar o filho dela que tinha um aniversário de 15 anos e no convite não tinha o código escrito, porém tinha uns desenhos, né? E aí tinha assim uma calça jeans e um X. Umas coisas assim, né? E aí, ao interpretar aquilo, né, o que que eu entendi? Que era um esporte fino, entendeu? Assim, era um. Falar, tá, você não precisa de terno, Entendeu? Mas também não dá para ir de jeans. Então foi mais ou menos ali que a gente. Porque tinha o da gravata, assim. Eu não lembro agora o símbolo, mas era tipo dizendo que era opcional, sabe? Não, não era obrigatório. Então
Obrigatório.
eu achei interessante porque era uma linguagem dos jovens ali. Mas, ao mesmo tempo, acho que as mães surtaram ali, né? Porque, enfim, a molecada não sabia interpretar aquilo, engraçado. E aí, olha só que interessante, né? Ela também ia na festa. E era uma festa em Curitiba. E aí ela falou assim, ela falou, Bruna, e ela não mora lá, ela ia para a festa, né? E aí ela falou, Bruna, o que que acontece? É um pessoal de uma família muito tradicional. A festa vai começar 8h30 da noite, no salão tradicional. Então tinha todos os elementos daquele evento mega tradicional. Aí eu, opa, então peraí. Né? Aí, tipo, a gente chegou meio à conclusão que ela e o marido ia de terno, o menino, ele ia também de terno, mas sem gravata, já que a gravata era opcional, e ela foi de longo. E aí ela chegou lá e falou, ainda bem, porque apesar deles terem colocado ali, tipo, que ia ser uma coisa meio despojada, né, as figurinhas e tal... Estavam todos os homens ternos, então ela falou assim, imagina se ele não fosse, porque falava que era opcional. Então também é a história do código esperado e você interpretar o evento, quem é o anfitrião, né? Como é que é o negócio?
E não é, e assim, não é fácil.
Não.
Não é fácil. E aí, acho que para quem está ouvindo a gente aqui, enquanto profissional da área de imagem, ou enquanto leigo, assim, as chances, né, da
É um
gente
risco.
minimizar, sempre vai ter. Então, fica em paz aí, tá? Mas as chances da gente minimizar o erro estão em entender protocolarmente qual é esse código. Se ele estiver fora do protocolo, né, entender o local, o horário, os anfitriões, né, o público, é um público jovem, não é? Vai ter muito adulto. Eu vou como mãe ou pai versus os jovens vão de que jeito? Então, às vezes, você vai ver dois códigos diferentes, porque quando a gente faz esse dress code também, tem uma ideia, né, da etiqueta, quer dizer, e ó, gente, eu trabalho com etiqueta há muito tempo, né? Eu sou graduada em comunicação, com habilitação em relações públicas. Então, a gente estuda cerimonial e protocolo já na graduação. Eu trabalhei na Embrapa, fiz evento de vamos colocar a bandeira aqui, vamos arrumar a coisa ali. Foi meu primeiro trabalho, assim, estágio, né? Mas o meu primeiro contato com essa área, a gente recebia autoridade, era tudo informal porque era no campo, mas uma série de rituais importantes ali para a gente estar atento. Né? Depois eu trabalhei dentro da área de marketing com eventos, então, né, numa outra vibe, Coca-Cola, coisas muito mais informais, mas mesmo assim, ainda, né, pensando nisso, tem o livro publicado, né, o pequeno livro de etiqueta, acho que ele está mais atualizado, se bobeado, que o de estilo, né? Ele é um pouco, porque a mudança ali na etiqueta é um pouquinho mais lenta ainda, não que ela não aconteça, né? Mas é importante a gente acolher essa ideia, Bruno, de que vai haver um risco de interpretação, né, errada, em algum grau. Então, a ideia é a gente tentar minimizar. Acho que o que você fez aí é muito inteligente. Você foi falando, eu fui lembrando, por exemplo, os americanos têm um código que eles falam no jeans, no ties.
Ah,
Ou seja,
é verdade. Eu acho que era isso que tentaram imitar, então, nesse convite, entendeu?
Pode ser, né? A gente fala disso no lá antigamente no Mesozoico, né? No curso de corporativo, lembra?
É verdade, é verdade.
E aí o no jeans, no ties, né? Ele é o que a gente poderia chamar, como você definiu aqui, de esporte fino. Tem teóricos e profissionais de etiqueta que têm ranço da expressão esporte fino porque ela é cunhada, né? Mas é exatamente o traje passeio, né? Então assim. Não vem de jeans, é que o traje passeio, quando a gente olha lá atrás, ele era o terno claro, por exemplo,
Era
para os
para os
homens.
eventos diurnos, né, Ana? E hoje usa muito nos noturnos, né? Então
Hoje
também tem
também acaba misturando. Hoje a gente vai ver terno
essa confusão.
claro no da noite, terno escuro no do dia, de novo. tem muita, né, mistura aí. Mas os americanos são muito mais práticos e têm códigos mais enxutos. Então, se você fala, por exemplo, smart casual para um americano, ele vai saber exatamente o que é, né? Que é no jeans no tights, né? E aí, quando tiver num código escrito esporte fino, provavelmente está falando traje passeio, sem jeans e hoje em dia sem gravata também. A gente pode se guiar por aí, tá? Mas se você está indo para um evento em que é esse esporte fino, é à noite, é num lugar, numa cidade que é muito mais arrumada do que outras cidades aí, né? Os curitibanos e as curitibanas são famosos, né, pela preocupação com a aparência, essa impecabilidade maior, né? Mesmo quando eu trabalhava na Coca-Cola, trabalhava no norte do Paraná, a sede do nosso grupo era Curitiba, então a gente sempre sabia que para Curitiba a gente tinha que estar um passinho a mais, né? Um tequinho a mais arrumado,
Arrumação.
mesmo tendo dress code corporativo, né? Porque já entendia que era cultural, então é importante olhar para isso, né? O código que a Fer colocou para gente, o Smart Cocktail, seria um esporte fino também. Então, no caso de mulheres, é olhar o que que é, né? Que evento é esse? Quem é o anfitrião? Mas, por exemplo, uma das respostas, um pedaço da resposta que eu dei ali para ela foi que poderia ser, né? O que que a gente vai evitar? Um vestido de malha, né? E um vestido longo de pedraria, por exemplo. Poderia ser um vestido num tecido como uma seda ou alguma coisa próxima da seda, né? Um tecido plano mais sofisticado que a gente vai dizer, né? Poderia ser escuro, poderia ser claro, poderia ser liso, poderia ser estampado, um saltinho, uma bolsinha de mão se é à noite, tarará. Mas poderia do mesmo jeito, Bru, pensando na ideia, né, de que é nem muito formal nem muito casual, ser um tubinho curtinho de paetê e uma rasteira. Então, a gente precisa também, né? A gente pode fazer uma interpretação mais atualizada, pensando na moda, né? Estamos num sistema de moda. A moda abastece a gente, bombardeia a gente com as estéticas aí, né, possíveis. E aí você vai ter um evento como esse, provavelmente, quem é, né? Eu tenho que pensar, quem é esse anfitrião? Se esse anfitrião é um anfitrião mais jovem, né, de uma geração, por exemplo, é um millennial, vamos pensar, provavelmente a gente aumenta as chances disso aqui que eu estou falando para você ser muito certeiro, né? Muito de boa. Eu vou dar outro exemplo de uma cliente minha que foi, né, que ia para um evento no Copacabana Palace, era um evento, um show do Alok, né? E a gente começou a conversar antes dela receber o convite oficial, mas tinha um áudio, né, orientando, falando, ah, eu acho que pode ser assim, pode ser assado. E dentro das orientações a gente escolheu algumas opções, chegamos numa opção que era couro franjado. Então, assim, arrumado no Copacabana Palace, mas, gente, baladão, né? Então, tinha as coisas do estilo da cliente, o repertório, na verdade, né? As peças que ela tinha, as opções, porque a ideia não era comprar. Então, maravilha. Chegou o convite oficial. Aí estava escrito o quê? Casual chique. Ela falou, socorro. Eu falei, socorro, eu
Agora.
também.
E
Né? Mas vamos
agora.
interpretar. E aí, olha só que interessante. A gente chegou num vestido de malha. Mas, epa, que malha. Entendeu? E que vestido? Então, tinha brilho. Tinha todo... A malha, não necessariamente com cara de malha, mas com aquela coisa gostosa, confortável, macia, mas super sofisticada por causa do brilho, dos acessórios que a gente escolheu. Então, não é que você vai olhar e falar, fulano veio de vestido de malha. Você não vai olhar, a malha não é, entendeu? Algo que está
A protagonista do look,
a
né?
protagonista. Tem outros códigos visuais ali que vão estar em protagonismo e que vão deixar a malha em segundo plano. A malha, by the way, aqui é o suporte para isso tudo que tá vindo. E acertou em cheio, foi ótimo, estava dentro do que ela viu acontecer ali. Então é muito legal. A outra escolha faria sentido? Faria também. porque ela também tinha um pé em cada canoa, mas essa era mais um prata, ela era mais, eu não lembro se era prata ou dourado, mas esse metalizado claro, de novo, abria mais para o casual, né? Então, foi importante, e você veja, a gente está falando de Copacabana Palace, né? Então, o que eu vejo também, Bru, é que existe, às vezes, uma interpretação, né, muito rígida de tudo. Ou vai só para o lugar, ou vai só para o pódio, para o que está escrito no convite, ou vai só para o anfitrião. A ideia é a gente combinar os três. E existem muitas respostas possíveis, né? Porque os significados não estão mais fixos, né, na roupa. Como ela vai montar esse look? Como esse look vai ser lido nesse contexto, nesse horário, com essa festa, com esse perfil de pessoas, né, nesse local? Então, não é um trabalho banal, eu acho que é uma coisa que a gente pode, na consultoria, se dedicar a entender melhor, né, e fazer com calma antes de dizer já é isso e acabou, né? Vamos pensar nas opções possíveis, fazer um exercício de interpretação.
É a interpretação, né, Ana? E eu lembrei também, rapidinho aqui, que de repente pode ser até uma sugestão, uma dica, enfim, para quem está aí ouvindo. É, que esse é um tipo de conteúdo que a gente pode vender para marcas, para lojas que vendem roupa de festa, né? Então, treinar funcionárias, fazer os exercícios de case, né? Ah, tua cliente tem um evento assim, 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 e aí, o que que você vai oferecer para ela, né? Que a gente sabe que pode ser um produto aí, né, para você oferecer para as
Pode.
lojas.
E lembrar, se você vai dar esse treinamento, não é que você vai vomitar o livrinho de etiqueta de 20 anos atrás. É justamente esse exercício interpretativo que você precisa ensinar que as pessoas façam. Não, e você pode sair do fixo, que pode ser o caso de algo muito formal, esperado, né, de um perfil específico de anfitrião ou de evento, e para esses casos móveis, que são a maioria hoje em dia, né, de você ter que fazer essa interpretação. Ô, Bru, só para a gente fechar, eu vou dar um outro exemplo aqui, e de muitos anos atrás, porque essas mudanças e essas invenções de códigos, elas já estão acontecendo há bastante tempo. Eu lembro que eu fui dar uma palestra para um time de mulheres num evento de uma empresa do agro, há muito tempo atrás, muito, muito tempo atrás. E aí, uma pessoa virou para mim e falou assim: Deus mandou você aqui hoje, Ana. Falei, ai, meu Deus. Mandou?
Medo.
Ela falou assim: eu tenho aqui um convite, eu não sei o que vestir. Eu falei: ah, manda bala aí, né? Vem cá, vamos lá, fala aí. E ela falou o seguinte: falou, olha, o traje é traje lenço.
Oi?
Exatamente, Bruna. Um silêncio seguido de um oi, né? E caras espantadas e os olhos para mim, eu falei, amiga, nem eu sei. E aí eu expliquei, né? Falei, olha, quais são os códigos protocolares? Expliquei rapidinho quais eram e tal. O que que a gente faz, né? O que que eu pude dizer para ela, né? Mais honesto e o mais correto possível de se dizer, que ela precisaria entrar em contato com ou o cerimonial do evento, ou com o anfitrião, anfitriã, e perguntar, falar, olha, você pode me orientar sobre o traje? Eu tenho dúvida, né? E esperar essa resposta. O problema é que a gente, como brasileiro, tem muita vergonha
É, de
de
questionar,
perguntar,
né?
mas é importante, entendeu? Então, se você é anfitrião, anfitrião, é importante deixar muito claro. Se você está tirando da sua cabeça, e tudo bem
É.
tirar, falar traje lenço, né? O que que você quer dizer com isso? Todo mundo vai abanar um lencinho, vai levar um lenço no pescoço, é estampa lenço. O que é?
Que era, Ana? Você
Não,
descobriu
não
ou não?
descobri, porque no fim ela acabou não entrando em contato comigo, mas eu digo que é uma curiosidade até hoje,
Se
né,
você,
para saber
doutora Agileu, se
você
está ouvindo a
que usou o
gente,
traje lenço ou inventou o traje lenço.
não quero dormir com essa curiosidade.
São anos e anos e anos com essa resposta em aberto.
Mas é isso, né, Ana? Interpretar, acho que interpretar de acordo com o conhecimento, claro, né? Não é uma interpretação baseada em achismo, né? É baseado nas técnicas e entender o perfil da pessoa, o perfil do evento, o perfil do anfitrião, né?
Tá.
É um quebra-cabeça, né? Pensar assim.
E lembrar que no mundo de hoje, em que as identidades, né, estilo pessoal, eles são tão levados em consideração, são tão importantes, né, para tanta gente, aquelas respostas do livrinho de etiqueta, elas são só o começo para a gente, é o ponto de partida, né? Porque, por exemplo, vou terminar, Bru, com o que você falou, casamento à tarde, eu uso brilho? Se você quiser, pode usar. Mas é um casamento com a luz do dia. Será que tem um melhor brilho para esse horário? A gente pode pensar num brilho mais ou colorido, mais claro. Será que o brilho preto, né? O paetê preto é um brilho para esse horário? Então, a gente. Ah, e se eu vou de brilho preto, será que eu posso misturar outras coisas para quebrar um pouquinho?
Para trazer uma
Posso.
casualidade, né? É ir fazendo
Exatamente.
esse
Então.
jogo, né?
Exatamente, ter o domínio disso é extremamente importante para a gente que é profissional dessa área na hora de responder, fazer esse exercício mesmo. É.
Você
E não
falou aí como
adianta perguntar.
paetê.
E não adianta perguntar para o ChatGPT,
É.
porque ele não tem esse elan ainda. Um dia terá, provavelmente, mas vamos ter que alimentar ele, que ele ainda vai te dar uma resposta mais protocolar, ok? Teu cliente precisa de uma resposta interpretativa inteligente.
E única, né, para
É.
ele.
Exato.
E gente, lembrando que o Libertinas acabou de começar, nosso clube aí, né, de nossa comunidade exclusiva para consultoras de imagem, tem muita coisa envolvida, tem o papo de sabida que vocês ouviram agora aqui no último episódio, a gente compartilhou aqui com vocês, né, Ana? Um trecho que, inclusive, é sobre inteligência artificial. Então, fiquem ligadas. Quem não ouviu, vai lá ouvir. A gente tem banco de aulas com muitas horas de aulas por tema. Então, é praticamente um Netflix aí da consultoria de imagem. Você entra lá, escolhe o tema, procura, assiste, escuta, enfim, né? Tem
Por
muita coisa
exemplo, ó, uma
envolvida.
libertina que ouviu esse Juntas agora e ficou curiosa para saber mais, libertina, já tem para você. Tem uma aula que eu gravei no começo desse ano
Olá.
sobre a mudança do dress code social. Tá lá mastigado, inclusive, código por código, o que é, o que não é, como interpretar. Acho que eu falei até de casamento. Vou até olhar depois, mas
Eu
tá lá
acho que
uma aula
você
linda para
falou,
você.
Ana. Eu lembro dessa aula.
Tá tudo lá. Se
Gente.
libertinas é bom demais. Bom
Bom
demais.
demais. Tem o link na minha bio, na bio da Ana, no site
Exato.
bitiquetecursos.com.br. E a gente te espera lá. Ainda dá tempo e ainda cabe você.
Sempre dá. Muito bom. Paramos por aqui, então, Bruna Danaí.
Paramos.
Muito
Paramos.
bem. Então, vamos que
Tá bom,
vamos.
gente.
Até a próxima. Obrigada, Bru.
Até. Obrigada, Ana. Obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Tchau, tchau.
Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo.